participação das escolas, dos alunos, da comunidade educativa nas disciplinas ou nas áreas que vão a exame e a consequente desvalorização das áreas que não têm o foco dos exames em cima. No debate sobre o sistema educativo e sobre a escola pública em Portugal nos últimos anos, nós temos sofrido do mesmo estreitamento para, naturalmente, a questão da falta de professores. O governo, por não fazer o que lhe competia para garantir que todas as crianças, todos os alunos, todas as escolas têm os professores que são necessários, acabou por nos conduzir à situação de ter que discutir uma e outra e outra e outra vez as soluções e a irresponsabilidade do governo sobre a falta de professores. Isto não quer dizer que não haja outros debates essenciais sobre a escola pública. E é um desses debates que nós queremos aqui trazer hoje, esperando que haja também espaço no debate sobre a educação para estas questões. O ensino artístico especializado tem um papel fundamental na democratização do ensino em Portugal, na democratização da educação, mas também na democratização da cultura em Portugal. É uma vertente da escola pública que oferece aos alunos, desde muito cedo, um papel e oferece ofertas educativas na área da música, da dança, das artes visuais e dos audiovisuais. Estas respostas em regime integrado estão concentradas em algumas regiões do país, no caso das áreas da música e da dança nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, além de algumas outras ofertas que depois existem no Algarve, no Cávado e nos Açores. Todos sabemos que só há uma Soares dos Reis e uma António Arroio. Agora, também sabemos que há milhares de alunos por este país afora que gostariam e a quem deveria ser dada a oportunidade de estudar numa Soares dos Reis ou numa António Arroio, como numa escola de música do Conservatório Nacional ou numa escola de dança do Conservatório Nacional ou no Instituto Gregoriano, como aquele que existe em Portugal. Independentemente da qualidade que é reconhecida a estas escolas públicas de oferta especializada e artística, elas estão absolutamente concentradas em apenas algumas regiões do país e isto é um obstáculo objetivo ao acesso a estas ofertas curriculares alternativas, a estas ofertas artísticas e escolares e que depois até pode derivar em percursos escolares sem sucesso, porque há muitos alunos para quem estas opções seriam aquelas que se adequavam mais às suas vontades e à visão que têm ao seu perfil educativo. E é isso que o Bloco de Esquerda aqui vem propor, é que nós possamos discutir a valorização e o alargamento da rede pública do ensino artístico. Durante muitos anos, também esta discussão se afunilou numa outra, que era a precariedade dos seus profissionais, técnicos e professores altamente especializados, que foram precários durante anos. Tivemos desde 2015 a insistir para a vinculação destes profissionais. Finalmente, em setembro deste ano, houve uma luz ao fundo do túnel. Agora nós precisamos de olhar um bocadinho mais à frente. O que o Bloco de Esquerda espera é que, depois de 8 anos a discutir a vinculação de umas poucas dezenas de profissionais que fazem o
assinamento
em Portugal, que nós não precisemos de tanto tempo para discutir a importância de uma rede pública de ensino artístico e tecnológico em Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para apresentar o projeto de lei número 883/15 do PAN. Dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Se a educação é até hoje um setor depauperado no nosso país, o ensino artístico tem sido o seu parente pobre. Os sucessivos governos têm desvalorizado o papel que as artes devem ter na escola. Falta um pouco de tudo, os espaços, os materiais, os equipamentos adequados, as oportunidades. E falamos de crianças e jovens que pretendem desenvolver os seus talentos, as aptidões artísticas e de um ensino que os deveria preparar para uma variedade de carreiras no campo das artes e da cultura que não só os enriquecesse, como enriquecesse o panorama cultural do país. Mas apesar do ensino artístico ser uma ferramenta educativa essencial ao desenvolvimento e ser crucial na formação educacional e cultural das próprias crianças e jovens, o que temos na realidade são crianças e jovens que, por exemplo, na área da dança, não têm balneários ou os mesmos não têm as mínimas condições, ou, por exemplo, na música, e hoje temos de facto excelentes artistas que em muitos dos casos só puderam sê-lo porque tiveram oportunidades de apoio das suas famílias. Porque caso contrário teriam abandonado os seus sonhos e, de facto, o ponto de partida das diferentes crianças não é efetivamente o mesmo. E precisamente porque nem todas as crianças e jovens têm esta possibilidade, o que acentua as desigualdades estruturais no nosso país e o acesso às ofertas e oportunidades, não pelo seu gosto e aptidões, mas pelas suas condições socioeconómicas, não nos parece que o desenvolvimento do ensino das artes deva ficar dependente de candidaturas, mas antes devem ser integradas nas prioridades estratégicas nacionais da educação. Por isso mesmo, com esta iniciativa, o PAN, aquilo que propõe, são três questões muito claras. Em primeira linha, com o levantamento nacional das necessidades de oferta e de condições de infraestruturas das escolas de ensino artístico especializado e o desenvolvimento de um plano de investimento a médio e longo prazo dessas necessidades. Em segundo lugar, pretendemos que seja estabelecido um sistema de bolsas de apoio financeiro para estudantes do ensino artístico, dando condições para que os estudantes não desistam dos seus sonhos e possam continuar o seu percurso escolar. Finalmente, prever a contratação de professores especializados em artes e expressões em todas as fases do ensino, incentivando assim e promovendo também o desenvolvimento de clubes de artes nas escolas em colaboração com a comunidade. Senhoras e senhores deputados, pretendemos algo tão simples quanto garantir que todas as crianças e jovens tenham a oportunidade de explorar e desenvolver os seus talentos artísticos, culturais, independentemente da sua situação socioeconómica e que possam perseguir algo tão simples na vida, aquilo que têm o direito a sonhar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei número 928/15 do PCP, a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, numa recente visita à Escola Artística de Soares dos Reis, no Porto, que forma com a Escola António Arroio, em Lisboa, o solitário par dos estabelecimentos que permite aos jovens a abertura e a expansão de horizontes artísticos, estéticos e técnicos únicos, sigam a via profissional ou prossigam estudos superiores ou simplesmente cultivem a fruição das artes, foi-nos salientada a intensa procura de que aquele estabelecimento de ensino é alvo e que não pode satisfazer. O caso coloca em evidência um facto da maior relevância: a desigualdade no acesso dos estudantes ao ensino artístico, designadamente nas artes e expressões plásticas, já que em todo o país há apenas duas escolas, precisamente nas duas principais cidades. Muitos estudantes deslocam-se de longas distâncias, consumindo até mais duas ou três horas em viagens. Não há residências para alunos de secundário. Há que crescer uma carga horária mais pesada do que a dos seus colegas de outras opções, traduzida em 40 tempos semanais, ou seja, mais de 8 horas de aulas práticas e teóricas por dia. Há quem, sendo de mais longe ainda, da Guarda, por exemplo, consiga aceder à Soares dos Reis, graças à sorte de ter um irmão, um primo ou um amigo no ensino superior no Porto, lhes consiga uma vaga num quarto. Estes alunos estão, porém, geralmente felizes, apesar do esforço exigido, incluindo com trabalhos e projetos levados para casa. Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, do que aqui se quer tratar não é de enaltecer episódios de esforço, sacrifício, abnegação ou até sorte, mas do que o caso evidencia de profunda desigualdade no acesso dos jovens ao ensino artístico devido à flagrante insuficiência de resposta do Estado. De facto, no território continental, há apenas 8 escolas públicas de ensino artístico especializado de música e ou dança, geograficamente concentradas em Lisboa, Porto e Coimbra, embora também existam em Braga, Aveiro e Loulé. No plano de ensino artístico, além das referidas Soares dos Reis e António Arroio, há apenas cursos artísticos lecionados nos agrupamentos de escolas de Bem Posta, Via Longa e Luís António de Verney. Esta paisagem, em termos de rede pública, muitíssimo limitada, sobretudo no que se refere ao ensino artístico especializado nas artes e as expressões plásticas, que nem sequer encontra alternativa na oferta privada, cooperativa ou associativa, como no caso da música, reclama uma urgente ampliação e estruturação, assim como uma distribuição territorial que responda às apetências e anseios dos estudantes e promova a democratização da cultura. Nesse sentido, o PCP propõe o alargamento da rede pública de ensino artístico especializado, com cobertura em todo o território, com pelo menos um estabelecimento público em cada distrito, no qual não haja possibilidade de existência de núcleos em cada escola. O Estado deve ainda transferir as verbas necessárias à requalificação e equipamento das escolas a criar, assim como dotá-las dos corpos docentes adequados. A propósito, o PCP, que deu já a sua contribuição com legislação para concursos aqui aprovada, valoriza a luta dos professores do ensino artístico nas escolas Soares dos Reis e António Arroio, sem a qual não teria sido possível o recente acordo sobre a vinculação e o regime de concurso dos docentes de técnicas especiais entre a FENPROF e o Ministério da Educação. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Vamos passar agora às intervenções. Pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a palavra à Sra. Deputada Carla Castro.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este é um debate importante, não só pela importância da existência do ensino artístico especializado, como resposta ao talento de muitos jovens, mas também à luz do aumento dos alunos matriculados neste tipo de ensino nos últimos anos. Mais preciso todas as vias possíveis para concluir o ensino secundário. Importa começar por valorizar e enaltecer o ensino artístico especializado, o ensino das artes, que tem significativas repercussões em todo o processo de aprendizagem dos alunos, e esclarecer para quem não tenha presente que existem três áreas artísticas abrangidas por estes cursos: música, dança e artes visuais ou audiovisuais. Na música e dança, o estudante pode optar por um regime integrado, frequentando as componentes do curso num único estabelecimento, ou o regime articulado, que são as disciplinas que são divididas entre as escolas de ensino artístico e uma de ensino geral. A Iniciativa Liberal valoriza este ensino e apresentou, inclusivamente, e conseguimos aprovar um projeto recentemente por unanimidade para contribuir para o efetivo exercício de liberdade de escolha da escola, para que os alunos que escolham entre o ensino articulado possam compatibilizar e exercer o seu efetivo direito consagrado na lei de liberdade de escolha, para que possam articular, passando a repetição, as próprias aulas. Porventura, relacionado com o agendamento de hoje, já sabemos como é que as coisas funcionam, foi aprovado há dias pelo Governo um regime específico de seleção e recrutamento dos docentes dos ensinos artísticos especializados, foi aberto um concurso extraordinário destinado a docentes do ensino artístico, mas há muito mais para fazer. O ensino artístico especializado precisa, nomeadamente a rede privada, e já sei que vão levantar aqui bastantes vozes contra, mas o tempo escasseia e o Governo e a lentidão e inaptidão para lidar com esta rede está a fazer com que possa haver uma deterioração da qualidade de ensino que, por um lado, dizem valorizar, mas, por outro, não respondem às necessidades. É que, deixando questões ideológicas à parte, a realidade é que o ensino artístico especializado é feito em grande parte por escolas privadas, financiadas por contratos de patrocínio que suplantam a oferta da escola pública. Mais de 50% dos alunos do ensino artístico especializado no secundário frequentam uma rede privada e, portanto, é importante reconhecer a importância e não fazer, como vimos aqui em alguns discursos, com que ela praticamente parece que não existe. Nós estamos perto da entrega do Orçamento do Estado, vai importar nestes dias perceber qual vai ser a proposta do Orçamento sobre a atualização dos valores, que urge ser revista, porque, relembremos, é que por um lado se diz odes de amor, mas por outro lado temos um gélido congelamento há praticamente 10 anos dos valores destes contratos. Tal como se passa, infelizmente isto não é único nesta rede de ensino, passa-se com escolas de educação especial e PSS's, as restrições operacionais a que isto impele são gravosas.